Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Em jogo difícil, o Atlético vence o São Paulo e volta ao G4. Cruzeiro joga mal e acaba goleado para o Flamengo no Maracanã. E ainda, a América vence mais uma e sobe na tabela de classificação da segundona. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta segunda-feira, 13 de outubro. Está só começando, fique ligado. Pois é, ao meio-dia 21 a gente começa o programa de hoje com as notícias do Atlético, que ontem conseguiu boa vitória sobre o São Paulo. Jogo difícil, jogo muito truncado ali, principalmente no meio campo, e que fez o Galo, a vitória fez o Galo retornar ao G4. Os detalhes da vitória atleticana com o repórter Rafael Miguel.
O Atlético recebeu São Paulo no Independência e venceu por 1-0. Galo, que entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, de Carlos, Gemerson e Alex Silva, Leandro, Donizete, Dátolo, Luan, depois Josué e Michael Suel, que saiu para a entrada de Cezinha, Carlos e André, depois Marion. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com as duas equipes alternando bons momentos, mas foi o tricolor que teve as melhores chances. Logo aos 8, Osvaldo foi à linha de fundo e cruzou para trás. Pato chegou batendo e obrigou Vitor a fazer uma boa defesa. Aos 26, outra vez foi Pato quem quase abriu o placar. O único lance de perigo atleticano foi uma cabeçada de André para fora, aos 41 minutos. Na segunda etapa, o jogo seguiu equilibrado, mas poucas chances de gol foram criadas. O 0-0 seguia até que aos 26, Alex Silva recebeu o passe na esquerda, cortou para o meio, foi passando por um, por outro mais, até dar um belo passe para Luan dentro da área, que dominou e bateu no canto direito de Rogério Ceni. Galo 1-0. No fim da partida, o São Paulo pressionou, mas não conseguiu o empate. Após o jogo, Leverkusen comentou a vitória.
Então, esse resultado teve um aspecto emocional assim, muito importante para nós, que é a sequência do campeonato. E até matematicamente, né? Nós chegamos bem, estamos ali, todo mundo. Então, foi um jogo muito difícil. Nós tivemos problemas, mas o São Paulo também teve, de formação do time. Porque os jogadores são super, como é que eu posso dizer, super desgastados, né? Porque, ainda mais hoje, que não foi um dia normal também. Foi muito acima do normal a temperatura. Então, isso desgasta muito os jogadores. A bola já prendia um pouco, não rolava mais porque não tinha água. Ela evaporou completamente quando molharam. Então o jogo ficou mais preso um pouquinho. E isso requer um pouco mais de condição física dos jogadores.
Com a vitória, o Galo subiu para a quarta posição do Campeonato Brasileiro com 47 pontos. No sábado, o Atlético recebe a Chapecoense no Independência, na próxima rodada da competição. Mas antes, o Galo decide o seu futuro na Copa do Brasil. Quarta-feira, o Atlético joga contra o Corinthians no Mineirão, precisando reverter uma vantagem de 2-0 para seguir no torneio. Hoje à tarde, o elenco atleticano se reapresenta na cidade do Galo, já de olho nesse confronto. Repórter Rafael Miguel.
Valeu Rafa, agora meio-dia 24, jogo realmente muito complicado, mas o Atlético conseguiu, né, a vitória, que era o mais importante, e méritos pro Leverkusen, né, que aos poucos aí vai conseguindo mesmo aos trancos e barrancos. Ontem, por exemplo, tinham 13 desfalques e mesmo assim o Leverkusen conseguiu montar um time, né, e o mais importante, ele tá conseguindo manter a mesma filosofia de jogo, né, durante as partidas, mesmo com várias alterações jogo a jogo que ele é obrigado a fazer. Então, parabéns ao Leverkusen, e aos poucos, né, vai dando uma cara ao Atlético e vai mantendo a equipe alvinegra lá em cima na tábua de classificação, né, junto das equipes que vão conseguir o acesso à disputa da Libertadores da América no ano que vem. Parabéns ao Leverkusen. Agora meio-dia 25. Pois é, embalado com a goleada sobre o Náutico na última rodada, o América não deu chances à Portuguesa e venceu a equipe paulista por 3-1 na tarde de sábado, lá no Independência. O jogo foi válido pela 29ª rodada da Série B. Com o resultado, a equipe mineira chegou aos 41 pontos, subiu para a oitava colocação e ainda mantém viva, né, o sonho, ainda que remoto, de chegar ao G4 e, consequentemente, à elite do futebol nacional no ano que vem. Com o resultado sobre a Portuguesa, o América chegou ao sexto jogo sem perder. Foram 4 vitórias sobre Vila Nova, Santa Cruz, Náutico e Portuguesa e 2 empates com Joinville e Atlético Goianiense. A boa fase tem a participação direta do técnico Givanildo Oliveira, que ainda não perdeu desde que reassumiu o comando da equipe do América. Nessa sequência, o treinador só não esteve presente na partida contra o Vila Nova pela 24ª rodada, quando o time foi comandado pelo interino Cláudio Prats. A próxima rodada, na sexta-feira, dia 17, Coelho vai encarar o Paraná, dessa vez fora de casa, no estádio Dorivaldo Brito, lá em Curitiba. É o Coelhão ainda sonhando com a Série A do ano que vem. Vamos ver, hein? Vai, Coelhão! Meio-dia e 26. Chegando agora às notícias do Cruzeiro, líder do campeonato, que ontem teve um dia para se esquecer no Maracanã, com a derrota por 3-0 para o Clube de Regatas Flamengo. As informações da derrota da Raposa, com o repórter Denis Marco.
No domingo, o Cruzeiro foi até o Maracanã para tentar a primeira vitória de um time mineiro no estádio depois de sua reinauguração. Mas não foi dessa vez. Antes da partida, Raul Plasma foi homenageado pelas duas equipes que ouviram o hino nacional com camisas amarelas. E essa foi a única comemoração que o torcedor celeste pôde ter. Marcelo Oliveira escalou para o confronto. Fábio, Mike, Manuel, Dedé e Egídio. Newton, depois o William. Henrique, Lucas, Silva e Alisson. Marquinhos, que deu lugar a Marlone. E Marcelo Moreno, substituído por Borges. Nos primeiros 10 minutos, o jogo era lá e cá, com os dois times apostando na velocidade e embolando o meio de campo. Aos 14, Egídio tentou driblar na saída de bola, perdeu a pelota e em seguida Dedé se antecipou a Fábio para tentar cortar o cruzamento de Alexandro e mandou para dentro do gol. 1-0 Flamengo num gol contra bizarro do sistema defensivo celeste. Aos 30 minutos, Egídio arrumou a bola de cabeça para Marcelo Moreno, que de peixinho mandou para fora. A única chance boa do Cruzeiro na partida. No fim do primeiro tempo, o Cruzeiro acordou e conseguiu ocupar os espaços no campo. Contudo, deu mais chance aos contra-ataques, proposta do time rubro-negro. Na segunda etapa, a Raposa foi para cima em busca do empate. Nos primeiros 10 minutos, só dava Cruzeiro. Até que aos 11, Manuel fez a proteção, Fábio chegou atrasado e Canteiros tirou deles e, sem ângulo, ampliou o placar para os donos da casa, 2-0. Um dia ruim para a normalmente segura defesa celeste. E como tudo que é ruim pode piorar, aos 17, Alexandro cruzou para Gabriel, que corria livre e mandou para dentro do gol, sem chance para Fábio, 3-0. Cruzeiro fez uma das suas piores partidas ontem contra o Flamengo no Maracanã. O segundo tempo foi só carioca. O Cruzeiro pouco aparecia. Sem dúvida, uma partida para ser esquecida. Marcelo Oliveira.
É lógico, né? A gente está lamentando o resultado e lamentando da forma que foi. Fez a diferença, no meu modo de ver, as doações, né? Nós doamos gols. Quando você leva gol da forma que nós levamos, o primeiro tempo tivemos mais posse de bola, tivemos mais finalizações do que o adversário, mas saímos perdendo de 1-0. Quando a gente estava novamente apertando, chegando mais vezes, o time se tornou um pouco mais com mais mobilidade, né, e mais móvel e gerava algum contra-ataque também, mas estava bem tranquilo até levar o segundo gol. A gente precisa cuidar mais dessa diferença e dessa liderança.
Em um dia que tudo deu errado, o Cruzeiro junta as malas e viaja para o Nordeste, onde na quarta enfrenta o ABC pela Copa do Brasil. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Falando rapidamente do jogo, né, do Cruzeiro, não tem muito o que dizer, na verdade. Foram 3 falhas ali pontuais. É claro, ninguém falha. Não podemos acreditar a derrota a uma pessoa somente, a um jogador somente. Claro, é o conjunto, mas foram falhas pontuais, principalmente da defesa cruzeirense. E nada para se preocupar. O Cruzeiro ainda continua com 6 pontos à frente do Internacional, agora o segundo colocado, depois da vitória de ontem sobre o Fluminense. Então o Cruzeiro tem 6 pontos ainda, tá tranquilo. Tinha alguns desfalques também importantes, a gente tem que deixar bem claro isso. E agora o Marcelo vai ter tempo aí para armar a equipe, que no próximo final de semana encara o Vitória lá em Salvador. Então acho que o torcedor cruzeirense pode ficar tranquilo, o Cruzeiro continua assim no trilho, no rumo certo, em busca do 4º título do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Agora meio-dia e 20 no campus de hoje, termina aqui. Você fica com o programa O Lugar da Gente, que na sequência tem o repórter nacional com a turma da EBC lá de Brasília. Eu volto amanhã ao meio-dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.